Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Como sempre, arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Pessoal, comenta, compartilha, entra lá, que é muito importante pra mim. Se tu ouve no Spotify, clica lá em seguir pra tu sempre tá vendo ali as atualizações. Ou classifica no teu agregador preferido. Dando continuidade à minha conversa sobre o ensino EAD nas escolas pública e privada, hoje eu vou conversar com o professor Fábio Ferraz. O professor Fábio dá aula em escola privada, ele já participou aqui do podcast no episódio 009 e hoje ele vem falar como é que está sendo esse desafio do ensino EAD. Lembrando, no episódio passado, na quarta-feira passada, eu gravei com o professor Felipe Machado, onde ele contou numa conversa bem franca, bem sincera, de todos os desafios que ele vem tendo como professor de escola pública. Hoje nós vamos ouvir o Sr. Fábio. O Sr. Fábio ficou um pouquinho mais curtinho, porque ele tinha um outro compromisso depois, mas está muito legal, te convido a ouvir até o final. Fica aí para ouvir o Fábio Ferraz, que já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Meu querido Sr. Fábio, como tu tá? Tudo bem contigo?
Olá, meu querido Bibi, tudo bom? Eu tô bem, tô indo conforme a gente pode nesses dias difíceis que a gente tá vivendo. Mas estamos aí nos adaptando e tentando fazer o melhor possível, né?
Maravilha. Ô, senhor, pra quem não entender, num primeiro momento, toda essa intimidade que a gente tem de amigos de longa data, pode ir lá e ouvir no episódio 009 da primeira temporada do podcast, que vai entender por que a gente se trata assim com tanta...
Tanta intimidade, né?
Como é que foi a repercussão do teu episódio aqui?
Olha, foi legal, o pessoal assim veio falar comigo, que ouviu, achou muito bacana, se divertiu, né? Tinha histórias minhas que o pessoal nem sabia, né? Então
essa é a melhor parte.
Já dá para pensar, começar a escrever um livro aí sobre a minha trajetória.
Então assim, a nossa proposta hoje aqui é fazer um paralelo com o episódio que foi ao ar semana passada, onde o professor Felipe Machado contou como estava sendo essa realidade do ensino EAD na escola pública. Então eu te convidei para falar um pouquinho da escola particular, do como é que é no ensino privado, e eu quero então que tu comece resumindo para quem não te conhece, né? Me conta quem tu é, o que matéria que tu dá, e fala um pouquinho da tua escola. Não sei se pode falar o nome ou não pode falar.
Claro,
o nome.
Claro, não tem problema
nenhum. Então fala o nome da tua escola e começa me dando esse resuminho aí de como é a tua história, para a gente dar o start na nossa conversa.
Certo. Bom, Bibi, eu sou o Fábio Ferraz, então, como tu já falou, né? E eu sou professor já há algum tempo, tanto que tu foi meu aluno.
Faz pouquinho tempo.
E eu trabalhei na escola pública, no João Ribeiro, em Canudos. E agora já faz, então, depois que eu saí do João Ribeiro, eu trabalho na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, na Fundação Evangélica, Pindorama e Oswaldo Cruz, né? Então, eu trabalhei em duas escolas até hoje na minha carreira, no João Ribeiro e na Instituição Evangélica. E atualmente, então, eu só trabalho na rede particular, né, na rede privada de educação.
Dá aula de quê lá, senhor?
Eu dou aula de matemática, eu dou aula de teatro e eu dou aula de Financial Education também.
Opa, como assim? O que que é?
Sim.
O que que é? Financial Education?
É educação financeira dentro do currículo bilíngue. Mas... E aí, então, é mesclado português e inglês.
Mas que maravilha isso, agora eu fiquei surpreso com essa.
Eu também, foi uma surpresa pra mim.
Tá pesada essa carteira de trabalho aí, esse contra-cheque.
Mas tá sendo uma experiência sensacional pra mim, assim, tá sendo um crescimento, um desafio muito bom.
E todas essas coisas que tu falou estão tendo aula agora ou não?
Todas estão tendo.
Todas EAD, né? Não tá tendo aula presencial.
Todas remoto, exatamente.
E como é que é a estrutura da escola lá, senhor, para o professor e a estrutura da escola para o ensino EAD para os alunos?
No caso, assim, né, Bibi, a gente tem, quando a gente fala em estrutura, no sistema que a gente está agora, no modelo que a gente está, a estrutura é mais nossa, né? Uhum. É do professor, porque o professor está trabalhando da sua casa.
Todo mundo em casa.
Agora, digamos, a estrutura técnica, tá? Uhum. Agora, se a gente precisa de uma ajuda da escola, a escola oferece essa ajuda. Tu entende? Então, se um dia alguma coisa não funciona, eu posso ir lá para a escola, me fechar numa sala e dar aula de lá.
Ah, ela te dá, né, essa oportunidade, tem lá.
Sim, sim, sim. Então, a escola tem isso, claro, seguindo todos os protocolos, tudo certinho, né? Uhum. E aí, assim, ó, agora todo o, digamos assim, o aparato pedagógico, a escola tem feito isso desde que deu essa transformação toda. A gente tem tido todo esse aparato pedagógico de supervisão da escola, coordenação da escola, o setor de psicologia, então a gente tem todo esse acompanhamento, né? A gente teve todo esse acompanhamento desde, porque o que que acontece, assim, quando começou essa função toda de pandemia no ano passado, foi dia 14 de março, se eu não me engano, não lembro agora, mas assim, ó, a gente teve que, digamos, do dia para a noite, começar a trabalhar de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. Uhum. Né? Então o sistema começou assim, a gente começou com mandando material para os alunos pelo Classroom.
Já tinha dado aula EAD antes?
Não. Né? E é um sistema diferente do EAD, né? Porque assim, começou com, no caso, mandando atividade para os alunos, tá? Então a gente mandava atividades para eles, depois a gente gravava videoaulas e mandava essas videoaulas para eles e pedia um retorno deles em função dessas videoaulas, de atividades e tal. E aí depois, logo depois, a gente começou com as aulas síncronas, tá? Que as aulas antes eram assíncronas, ou seja, o professor não estava com o aluno ao mesmo tempo, não trocava informações ao mesmo tempo. Uhum. A partir de um certo momento, ano passado, as aulas começaram a ser síncronas. Então, o que que é isso? Tu tá ali com o aluno, ele tá no computador dele em casa e eu tô no computador na minha casa e a gente tá aqui, como a gente tá fazendo agora. Tu entende? Sim. Então, tá tudo ocorrendo com a turma. A turma toda tá ali no Meet, todos eles. E é dessa forma que a gente tá trabalhando agora de novo. Então, assim, Bibi, foi uma adaptação bem grande. É um desafio muito grande. Até imagina, assim, ó, para um professor de matemática que está trabalhando álgebra no oitavo ano, tá? Tu adaptar o ensino da matemática para o remoto, tu conseguir atingir o aluno, que a álgebra já é uma coisa abstrata, né? E tu conseguir atingir o aluno com isso. Aí tu imagina um professor de teatro, tem que adaptar toda a questão do teatro, que é físico, é presencial, é um tá ali trabalhando com o outro, né? É palco,
é expressão.
Tu tem que adaptar tudo isso para o remoto também. Então, foi uma grande adaptação, foi um grande desafio. Mas a escola...
Tava preparado, senhor?
Não tava. Sabe? Mas assim, ó, por um lado, tava preparado para a questão tecnológica. Isso eu vou te dizer, porque a escola já vinha com a gente, trabalhando com a gente, há mais ou menos uns 5 anos, eu acho, se não me engano, não quero mentir, mas dizendo assim, eu acho que mais ou menos 5 anos a gente tava tendo muito curso preparatório de usar recursos... Google e tal, pra gente poder utilizar isso em sala de aula. Então isso ajudou muito quando a gente entrou nessa questão de aula remota, porque a gente já tinha, não era uma coisa totalmente estranha pra gente, as ferramentas.
Não foram pegos totalmente prevenidos?
Em termos de ferramenta de utilização, não. Né? Só na prática mesmo de colocar. Mas a gente teve todo o auxílio da supervisão, a supervisora teve toda uma questão de um trabalho muito cuidadoso com a gente, de mandar vídeo, tipo assim, agora me sumiu, de tutorial, ela fazia tutoriais pra gente, mandar pra gente por vídeo, quando ela descobriu uma coisa legal da gente poder usar com os alunos algum recurso, ela gravava o tutorial e mandava pra gente, sabe? Então foi um trabalho de parceria muito grande, um colega ajudando o outro, se um descobriu uma coisa nova, já mandava no grupo de WhatsApp pros outros, né? Para que os outros pudessem usar também. Quando um precisava de alguma coisa, já chamava o outro, preciso de ajuda aqui, como é que eu faço? Prontamente era ajudado. Então foi um momento de muita ajuda e continua sendo. A gente continua se ajudando muito, né? E isso é uma coisa que está muito clara, assim, a gente se ajuda muito.
A escola acolhe legal, deu um respaldo bom para
totalmente, você. Totalmente. Teve uma parceria muito grande, Bibi. E também, assim, ó, toda uma questão da escola entender a nossa posição ali, tu entende? Porque era uma coisa nova pra gente. Então teve tudo isso, teve uma compreensão muito grande.
Levou muito tempo pra comunidade escolar se adaptar pros alunos?
Levou, a comunidade demorou mais pra se acostumar do que nós, professores e escola. Uhum.
Muito novo, né? Não,
é
uma coisa que
exatamente.
Nunca aconteceu desse jeito aí.
Exatamente.
tu tem contato com os pais, assim, senhor?
Sim, porque assim, ó, até as reuniões com famílias começaram a ser online, porque não tinha como ser presencial.
Sim.
Então, se eu tinha algum aluno que estava apresentando dificuldade e tal, a gente marcava o horário com os pais numa reunião online. E aí, ali, a gente discutia sobre a situação do filho deles.
E comum, né? Isso?
Sim, muito comum.
É, né? Um ano aí, eu fiz uma, duas vezes.
Não, porque assim, ó, a escola sempre teve essa sistemática de chamar os pais quando os alunos estão com alguma dificuldade. Uhum. Então, a gente chama, conversa, né? Só que era presencial, a gente passou a fazer isso online.
Ah, sim. E os pais te procurarem? Tu falou que vocês, né? Que
muito, assim, ó, os pais, por e-mail, muitas vezes, procuravam. Tá, para questionar alguma coisa, né? Mas o que eu tenho muito, assim, digamos, de participação de família, que o que trouxe muito com a questão da aula remota, é ex-alunos que são irmão de atuais alunos e que aparecem no meio da aula para me dar oi.
Ah, isso é legal.
Né? Irmãos menores também, que mal me conhecem, mas são uns pitocos lá e vêm, querem me dar oi. Então eles vêm, dão oi, abrem a câmera, dão oi. Né? Então isso é uma coisa muito bacana. Assim.
E tu sentiu, senhor, que a escola se transferiu, como é que eu vou te dizer?
A escola se transferiu pra minha casa.
Não, eu te... também, né? Não, mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, o espírito da escola se transferiu pra esse ambiente online ou não?
Sim, no começo eu vou te dizer que não, tá, Bibi? No começo, quando era aquela coisa de mandar a tarefa, era tudo muito distante. A partir do momento que a gente encontrou o aluno online, síncrono, uhum. Ali, nas aulas síncronas, funcionou, o espírito de escola estava ali de novo.
Estando lá nesse ambiente online, o espírito da escola, a escola continua, então, sendo um lugar de conhecimento, de aprendizagem, ou daqui a pouco ela é um escape, assim, para muita...
Não, tu sabe, Bibi, que assim, ó, a escola... Primeiro, acabou sendo para os alunos, eu acho que para a gente também, como profissional, uma forma da gente conseguir, como é que eu vou te dizer assim, diluir um pouco aquela densidade da preocupação com toda essa situação, tu entende? Não que tu fosse, digamos, ficar numa bolha, não é isso, mas tu estava em contato com outras pessoas.
Sim.
Então, isso foi muito importante, até para a saúde mental, da gente poder ter esse contato com eles e eles com a gente, eu acho também, foi importante. Mas assim, ó, esse espírito da escola, sim, ele veio. A escola, cara, ela é maior do que tudo. Uhum. Entende? Eu considero a escola, a educação maior, principalmente quando tu tem condições, tu tá numa escola que te dá condições técnicas e os teus alunos também têm essa condição, uhum. Que é a situação da escola particular, entende? Então, assim, ó, uma coisa que eu tinha muito medo, né, Bibi, era que os meus alunos não estivessem aprendendo. Uhum. E como eu pedi ano passado para continuar com as turmas de matemática que eu tava no passado, eu pegar eles no nono esse ano, porque eu precisava fazer isso, porque eu precisava testar como é que foi isso. Uhum. E quando eu comecei a revisar com eles, e agora eu tô trabalhando com eles, cara, eles aprenderam.
Sim.
Porque eles me dão retorno. Enquanto eu tô revendo o conteúdo, eles vão me dando, ah, isso aqui a gente viu, blá, blá, blá. Então, assim, eles aprenderam, sim.
Porcentagem, um número, assim, quantos dos alunos da tua escola conseguem ter o acesso essencial, não, o acesso necessário em casa?
Eu acho assim, eu posso chutar uns 90%.
Tem uma parte que não tem essa...
Pode ser que tenha alguns que não tenham, mas daí assim, eu já vi casos da escola emprestar computadores para essas famílias.
Ah, sim, não ficam desamparados.
É, ele não ficou desassistido.
Ah, show. Sabe que eu comentei semana passada até com o Felipe... que eu vi aqui no nosso tempo ali, no meu tempo de escola pública, no João Ribeiro, né? Uhum. Porque a minha experiência de escola pública foi toda no João Ribeiro. A comunidade abraçava, a comunidade inteira
Total.
Abraçava a escola, né?
Total.
É o caso da casa do guarda que a comunidade construiu, a brigada botou o policial.
Isso.
Questões de até na infraestrutura da escola era feita rifas, um monte de coisa. A biblioteca, que foi a gente que trocou de lugar, né?
É, eu e tu carregando prateleira.
E como é que é isso hoje? Como é que tu vê isso hoje? Tu vê esses alunos...
Na escola pública, eu não sei te dizer, porque eu faz muito tempo que eu não trabalho em escola pública mais, né? Faz pelo menos 15 anos que eu não trabalho mais em escola pública. 15, 16 anos. Então, eu não sei te dizer que eu não tenho esse convívio mais, uhum. Entende? Mas o tempo que eu trabalhei no João Ribeiro era sensacional. A parceria entre escola e comunidade era maravilhosa. Uhum. Funcionava muito bem. Tanto que eu tenho grandes amigos Hoje que eram famílias e eram meus alunos ali de João Ribeiro, tu é um deles, né? Uhum.
Eu te perguntei assim no sentido de ter esperança que não fosse só lá na nossa escola, entendeu?
Uhum.
Que fosse um... Daqui a pouco tu soubesse que a escola pública era assim no nosso...
Conforme vão passando as gerações também, as relações vão mudando, uhum. né? Mas eu acho que o que nunca pode perder é a escola como referência. Uma pena que os nossos governantes não vejam assim.
Sim.
Né?
Sim.
Que a escola é o lugar ideal para que as pessoas, para que a gente possa formar pessoas melhores.
Uhum.
Tu entende? Porque o aluno, enquanto está na escola, enquanto está no contato com o aprendizado, ele está crescendo e crescendo consistentemente, sabe? Então, essa é a minha visão, né? Então, eu acho que falta essa visão educacional dos nossos governantes.
Agora tu tocou num ponto, ó. Na tua opinião, esse ensino EAD, esse tempo que a gente tá passando, formou alunos melhores? Entendeu? Não pessoas melhores, alunos melhores.
Eu não vou te dizer que formou alunos melhores, mas assim, ó, trouxe adaptações tanto pro corpo docente quanto pro corpo discente,
uhum.
tá? Trouxe adaptações. Hoje eu vejo alunos meus também que assim, ó, alguns na aula remota se saem melhor do que na aula presencial. A câmera dá mais liberdade para eles.
Uhum.
Entende? A câmera acaba dando uma liberdade que não dava presencial. Tirou um pouco da timidez. Eles estão protegidos por uma tela, às vezes.
Uhum.
Então, às vezes, participam mais. Tem outros que participavam mais presencial.
E agora, assim, ó, nesse ponto, ó, como é que fica, então, tu lidar com esses diferentes níveis assim de aprendizado, todos ali juntos, que tu não pode... Daqui a pouco dá tanta atenção para um, tu tem que estar com a tua atenção mais geral.
É, foi uma outra adaptação, né, Vi? Porque quando tu tá presencial, tu consegue ver na expressão do aluno se ele tá entendendo ou não.
Uhum. Sério? Aqui Sério? Dá para ver?
Claro. Mas... Claro, tu vai aprendendo a ler, né? Eu sou professor de teatro, tu vai lendo expressão.
Eu devia estar sempre com cara de não entendi nada na escola.
Nem vamos comentar. Mas assim, ó, o que se vê muito, no caso que eu sinto muito assim, é essa dificuldade. Eu sinto falta desse presencial, tu entende? Porque às vezes assim, um aluno, tu estando presencial, tu consegue ver as dificuldades dele ali. Tu pode chegar do lado dele e dizer, ó, vamos fazer assim, 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 né? E aí olhar para os outros e dizer, tá, alguma coisa aí, só que agora eu tô me adaptando a fazer isso também no online, de uma outra forma.
Não, e no presencial vai ter um dia daqui a pouco que tu vai ver que o cara não tá bem, né, senhor? Sei lá, aconteceu qualquer
isso,
coisa que for, tu vai ver que ele
isso.
não tá bem e ali tu deixa passar aquilo ali, dá uma, né?
Isso, exato, bem, bem isso mesmo.
No online ali, se o cara tiver num dia péssimo, ele vai estar ali do mesmo jeito, vai ter que buscar,
exatamente.
Jeito. Ele que vai ter que buscar, né,
Exatamente.
O online, acho
eu acho que
mudou
os dois têm fatores, os dois também têm fatores de distração, tanto se tu tá em casa quanto tá na escola, os dois têm fatores de distração. É claro que nada se compara com a educação presencial, nada se compara,
uhum.
tá? Eu não vou te dizer assim, ah, não, porque é a oitava maravilha do mundo, é a aula online. Não, não é.
Uhum.
Nada é como a aula presencial. Eu tô morrendo de saudade da aula. Hoje eu ainda pedi pros meus alunos, separei eles em grupos separados pra gente poder fazer um trabalho lá de teatro que a gente tava fazendo.
Uhum.
Eu disse, não, abre a câmera que eu quero ver vocês, porque vocês mudaram, cresceram de um ano pro outro e eu nem sei como vocês são mais, né?
Uhum.
E a gente daí se conversou, daí eu fui dizer, nossa, tu mudou. Isso faz muita falta, cara.
Claro.
Eu sou um cara que eu gosto de ser professor porque tu trabalha com o ser humano, eu gosto disso, eu gosto desse contato. Eu gosto de ver o aluno crescendo,
sim,
né?
Sim, sim.
E então, isso a gente sente falta.
O que mudou em ti como professor nesse novo sistema?
Mudou, Bibi, que às vezes eu acho assim que eu não vou precisar tanto do quadro quanto eu precisava mais.
Quando tu voltar.
Quando eu voltar, uhum. tu entende? Eu acho que eu posso usar uma ferramenta, digamos assim, de principalmente de registro de conteúdo para eles podem ter isso no computador. Agora, o desenvolvimento das atividades tem que continuar sendo num caderno. Tu entende? Eu vejo assim. Agora, o registro não precisa mais tu copiar tudo do quadro. E nem folha. Não. Isso dá para a gente trabalhar de outra forma, né? Utilizar outros recursos.
A aula mais expositiva, né, que fala...
Isso, exatamente.
Uma coisa interessante que o Felipe falou na semana passada, que ele nunca pensou em ser professor. Um dia ele foi fazer um cursinho pré-vestibular e ele viu o professor dando aula daquele jeito de cursinho e ele pensou, bah, mas isso aí, esse tipo de aula é legal, esse tipo de aula ia gostar de dar.
Sim, sim.
Então é um outro método, né, que é bem legal também, assim, né.
Mas eu mudei, eu vou te dizer que a gente muda porque quando tu tem desafios pela frente, ou tu muda ou tu fica, né?
Uhum.
Então a gente teve que mudar. Foi sofrido, cara. E não vou te dizer que não seja. Mas o outro sistema que é o híbrido, que daí tu tem metade dos alunos na sala e metade em casa, por causa da contingência de pessoas, pra mim é o mais terrível.
Porque daí tu não consegue dar atenção pra ninguém.
Porque daí tu não consegue dar atenção pra ninguém, na verdade. Então tu tem metade na sala, metade em casa, tu fica assim, ó. Como é que eu vou dizer? Eu acho que é até desumano pro professor.
É o se vira nos 30.
Porque a gente fica naquela ansiedade de poder atender, fazer o melhor possível. E eu não sinto que seja o melhor possível nesse sistema, onde tem metade aqui e metade lá.
Ô, senhor, vou entrar num assunto um pouco mais delicado, mas vou tentar não polemizar, tá?
Não, pode ser.
O quanto que tu enxerga que os alunos são influenciáveis, eu digo assim, numa essa batalha do negacionista contra os não negacionistas e tudo mais. E até onde tu pode ir numa discussão dessas, até onde tu pode ir com a tua opinião e até onde tu pode ir na questão institucional da escola? Qual é que é a tua orientação? A escola tem uma orientação?
Eu acho que assim, a escola, pelo que eu vejo da escola que eu trabalho, a escola não tem a mínima dúvida que a ciência deve ser seguida. Tá? Eu acho até para a escola ser uma instituição que trabalha com ciência, que trabalha com apresentação de feira de ciências, né? Que trabalha com iniciação científica, a ciência deve ser respeitada, a pesquisa deve ser respeitada. Né? E eu, como professor, eu não posso abrir mão disso. Nem poderia, porque daí eu estaria me contradizendo como professor, entende? Então eu não tenho, digamos, constrangimento ou nenhum temor de falar que assim, ó, eu acredito no que a ciência diz. Quando a gente fala em pandemia, quando a gente fala em uma situação sanitária. Eu acho que a gente tem registros científicos, a gente tem registros históricos, tu entende? Então não adianta ficar negando coisas que estão ali. Sim. Ou criando teorias da conspiração.
E a escola apoia esse debate? Ou se tem esse debate com os alunos?
O que a gente tem trabalhado agora é a questão toda do cuidado com o vírus, né? Então a gente está trabalhando muito isso, a importância, a questão assim do que é uma vacina dentro de uma situação como essa, né? Digamos, numericamente falando, tudo isso, cientificamente falando, qual é a importância da vacina dentro de uma situação dessas, qual a relação de vacina com a economia, então tudo isso, mas são coisas assim, não se entra em nenhum tipo de discussão política, porque não tem, sabe, Bibi, eu vejo isso aí, são, assim, ó, tem uma politicagem aí, tem, só que não tem como a gente abrir mão da ciência por política. Isso não poderia acontecer, né? Essa é a minha visão.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast Ninguém me perguntou. Vou repetir. www.apoia.se/podcast Ninguém me perguntou. E veja o que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Mas eu te perguntei porque eu vejo isso, sabe, senhor? No meu trabalho atual, eu tenho a oportunidade de... Não de ver as aulas, não chega nem perto disso, mas conhecer os alunos, de certa forma. E eu sei que se entra muito nos debates políticos... Com opiniões totalmente divergentes umas das outras, né? E eu tenho a impressão, pode ser uma coisa da minha cabeça, eu tenho a impressão que esse ambiente online, ele talvez sirva um pouco como uma cortina para o cara achar que... Achar não, para o cara falar, soltar mais as suas opiniões. Daqui a pouco, eu não sei se é todo mundo obrigado a estar com câmera ligada. Daqui a pouco
não, porque assim, ó, é a mesma coisa quando tu vai para Twitter ou outra rede. Tu entende? A pessoa se sente encorajada porque ela não tá cara a cara.
É, isso aí, esse é o ponto, ó. O quanto vocês têm, assim, uma instrução de incentivar esse debate, porque não, o debate, se ele for respeitoso, ele até é saudável, né? Ele é saudável.
Ótimo, porque a gente vive numa democracia, né? Onde o bom debate é aquele que tu tem ideias diferentes, mas não se torna inimigo por isso.
E a escola incentiva isso? E como é que os alunos têm passado por isso? eles sentem o desejo de falar, eles se
Olha, Bibi,
eles
quando
falam...
eles sentem o desejo de falar, a gente fala sobre isso. Agora, assim, ó, se eles chegam pra mim e dizem assim, tu apoia fulano, tu apoia ciclano, eu digo assim, não é esse o sentido da discussão agora.
Uhum. Ah, tu não, né? não entra numa opinião pessoal.
Não, eu não vou dizer quem eu apoio, quem deixo de apoiar, tu entende? Eu vou dizer o que eu apoio, o que eu acho que é correto na minha visão.
Entendi. Até porque, agora, porque talvez hoje em dia até não seja tanto caso, mas existem casos que pode acontecer, né? Ter uma pessoa que defende a mesma coisa que tu e a pessoa não ser nada de exemplo pra ninguém, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. Entende? Pode, eu acho que a gente tá vivendo uma época de muita intolerância, a gente tá vivendo uma época onde as pessoas, assim, elas não têm mais, não sabem mais discutir nem argumentar, porque os argumentos não têm mais fundamento, entende? Todo um conhecimento, a educação está sendo jogada de lado justamente por isso, porque assim, ó, todo um conhecimento que uma pessoa tem acaba não valendo de nada. Tem gente dizendo por aí que o professor não está nem trabalhando, sabe? Então isso é muito complicado. Palavra de médico às vezes não está valendo, então isso é muito complicado.
Tu sabe, senhor, agora que eu vou entrar só para tocar um ponto, uma coisa que eu vi ontem que me deixou refletindo. Não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, nada a ver não. Vamos falar de professor, né? Ontem eu ouvindo um programa de rádio, eles estavam falando sobre o Big Brother. E no Big Brother agora tem um professor de geografia. Até esses dias eu li um relato dele, que ele... Eu não sei se tu viu essa, que ele tava falando lá pro filho do Fábio Júnior, né? Contando que ele ganhava R$2.000 e R$600 ele gastava só no transporte, né? E ele tinha um namorado, um marido, e que o marido também gastava mais ou menos isso. Então eles tinham aquele dinheiro para manter a casa, para guardar um pouquinho, mas era bem apertado. Eles viviam, mas bem apertado. Daí o Fio que olha para ele e disse assim, tu tinha que virar youtuber, uma coisa assim, sabe?
Sim, né, cara?
Tipo, falou para ele, como se não vale nada, vale tão pouco que
não
tu vai fazer
nada,
outra
vai
coisa.
Ser, nada contra os youtubers, que eu acho assim, mas é que... Sabe, é que nem tem um meme na internet rolando, que é aquele negócio, né? Que o dia que a gente descobrir que os verdadeiros heróis são os médicos e os enfermeiros, né? A partir de todo o trabalho que eles estão passando agora.
Sim.
E que não são jogadores de futebol, muda a concepção da sociedade.
É, verdade. Mas o ponto que eu queria chegar na história do professor no Big Brother, que eu vi ontem eles comentando... A gente tinha que, era que torcer pra ele ganhar o Big Brother. Pra ele ganhar R$1,5 milhão. Um cara professor de escola estadual que se ferra pra dar aula, que ele já falou várias vezes lá que ele gosta de dar aula, apesar de ser mal remunerado. E a gente
é que o
se pega.
Gosta, né?
A gente se pega torcendo pra uns babacão lá, né? Eu não, até nem torço pra ninguém.
Mas é.
Então que daqui a pouco, se a gente torcesse pra ele, um cara desses ganhar, ia ser uma correção em alguma coisa, né?
Até porque, né, Bibi, reality show, sempre digo assim, que eles são aquelas coisas de... tem um roteiro sempre. Por mais que tu diga assim, não, isso ali é assim, eles estão... Não, todo reality show tem roteiro, tem um roteirista por trás.
Que não necessariamente é um roteiro que está sendo seguido por quem está ali, é um roteiro que está sendo apresentado.
Exatamente, mas tem um roteiro.
A gente só vê o que querem que a gente veja, né?
Exatamente, exatamente.
O senhor tem alguma lei que padroniza essas aulas EAD?
Tem, assim, ó.
A tua escola faz igual a todas as outras escolas do ensino privado?
Eu não sei, cara, te dizer. Não sei te dizer, porque assim, mas a escola segue totalmente o que é legal que seja feito, né? Dentro da lei educacional vigente, tá? E até dentro do que tem para um caso de decreto estadual, como é o caso que a gente está vivendo agora.
Agora uma pergunta meio estranha. Se dependesse dos alunos, pelo que eles falam, eles voltavam para a aula presencial ou continuavam em casa?
Eu acho que sim. Bibi, porque o presencial faz falta para eles também. O contato faz falta de sala de aula, tu entende?
Sim.
Porque o online cansa a exposição na frente de uma tela.
A tua galera é participativa?
Bastante. Depende muito do perfil da turma. Tem turmas que participam menos, mas tem outras que participam mais.
O professor Felipe contou de um caso que o aluno mandou uma mensagem dizendo que tava sem internet e postou no Instagram que tava vendo Netflix.
Assim, ó, claro, eu não tenho como controlar o que um aluno tá fazendo na sua casa, tu entende? Até porque nunca foi minha função controlar o que o aluno faz na sua casa, vai continuar não sendo, né? Isso é uma função agora, digamos assim, que a escola também foi para casa daquelas famílias.
Sim.
Né? Mas como a gente tem famílias muito participativas, a gente vê alunos assim que tu vê que a família tá cuidando, separou um espaço para que o aluno esteja ali concentrado, né? Mas tem casos e casos, né, Bibi? É a diversidade, né?
E como é que é a questão das avaliações? Como é que ficou isso? Como é que é a organização das avaliações?
Assim, ó, Bibi, eu comecei a fazer muita coisa dos alunos me gravarem vídeos explicando questões que eu pedia para explicar. Porque daí eu podia ver o que o aluno entendeu daquilo, tá? Mas tem trabalhos que a gente manda fazer, eles mandam de volta, né? Tu sabe quando foi uma coisa coletiva... Tá? Então, eu sempre falo muito claramente com meus alunos, eles acabam dizendo alguma coisa, mas a gente sempre conversa sobre como as coisas são, né? Mas o fato deles fazerem aulas me explicando o conteúdo, depois do que eu expliquei, depois que a gente trabalhou, eles tinham que me dar um retorno, isso me ajudou muito a ver quem realmente tinha entendido e quem não tinha entendido.
Mas e como é que é a questão de dar nota? A galera ganhou nota igual?
Não, foram avaliados iguais. Esse ano já vai ser diferente do ano passado, tá? Porque ano passado, como era uma coisa assim, digamos, emergencial, que durou a vida do ano passado, que ainda eu brinco com eles que a gente não virou 2020, né? A gente tá no terceiro semestre de 2020. Então, mas assim, ó, já, esse ano já mudou, porque esse ano volta todo o sistema de avaliação, mesmo que seja online. Então tá sendo mantido. Ano passado teve as avaliações, mas eles, digamos assim, teve algumas avaliações que eram sistemáticas que não ocorreram. Tá, então, a gente fez avaliações de outra forma. Mas esse ano voltou ao mesmo sistema de 2019.
E a questão de reprovação e aprovação. Teve cara reprovado?
Aconteceu. Ah, eu tive alunos reprovados. Porque eles não entregaram trabalhos. Eles não entregaram nada.
Professor, essa parte que eu vou falar agora, se tu quiser cortar, depois eu corto, tá? Porque o Felipe me falou que lá na escola dele, eles foram obrigados a passar todo mundo. Até ele, aquele caso que eu te contei antes, né? Que ele é prova, depois um trabalho. A última coisa, inclusive, era na rematrícula, quando a turma, os pais fossem lá, se o cara não tinha atingido a média, ainda era pra fazer uma provinha meio boba com ele lá, pro cara ser aprovado.
Sim. Sim. Não, eu vou te dizer assim, ali na escola a gente teve conselhos de classe, a gente teve tudo isso. As famílias foram totalmente esclarecidas com o tempo dos prazos que o aluno não tinha mandado. Foi dado uma chance, digamos assim, ó, de no final de cada trimestre entregar os trabalhos do trimestre que não tinha entregue. Quem chegou, cara, e não entregou,
deles,
no fim
parece
do ano não
que
tinha
eles conversaram como. Na escola e... A escola não ia aguentar os processos dos pais dizendo que era um ano atípico, não sei o quê. Eles ficaram com medo disso.
Sim. Sim. Entendi. Mas ali ficou tudo esclarecido, assim, que era um ano atípico, mas que a escola estava oferecendo uma outra forma de oportunidade.
Já foi feito uma
e o aluno
diretriz.
Não soube aproveitar,
assim,
né? Legal. Sim, sim.
E o Google, Sr. Fábio? O Google não é um inimigo?
Não, ele tem sido um amigo. Porque tu diz assim para eles pesquisarem?
Vai dar uma avaliação, o cara vai fazer ela lá na tela do Google inteira.
Não, mas assim, Bibi, ó, no caso, no meu caso de matemática, vai ser difícil eles acharem coisas no Google, porque eu crio as questões. Então eles não vão, digamos, buscar no Google, eles podem buscar até uma coisa semelhante,
sim,
mas eles não vão achar aquela questão ali, tá? O que eles podem fazer é um pelo WhatsApp com o outro.
Mas aí tu já pega também as... É.
Mas aí tu vai vendo se erraram as mesmas questões, como é que foi feito, né? Mas assim, ó... Eu acho o Google uma ferramenta que ajuda até. E que nem eu digo pra eles assim, gente, vocês estão com uma avaliação, pesquisem se precisar pesquisar. Entende? E que nem assim, ó, Bibi, eles estão ali com o meu material todo, sim, que eu dei de aula pra eles de explicação. Então, se eles quiserem abrir aquilo ali no computador e estão olhando, mas pelo menos estão olhando o material que eu dei, entende? Eu não posso, a gente tá numa situação atípica, eu não posso ser o professor que eu sou em sala de aula presencial, que tu nem olha pro lado. E também eu não posso ser um iludido achando que tudo tá... É perfeitinho, não é? A gente sabe.
Sr. Fábio, pra terminar, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero duas respostas.
Fala, não. Nossa, duas? Nada vai ser difícil.
A pergunta é: qual é o futuro do ensino, tá? Seja bem abrangente, assim, seja pandemia ou fim de pandemia. Uhum. E eu quero que tu... Duas respostas, porque eu quero primeiro que tu diga, obviamente, na tua opinião, o ideal e o real, o que que realmente tu acha que vai acontecer. Isso, desculpa, senhor, isso na tua realidade, né? Na tua realidade de escola privada.
Sim. É, mas eu vou falar, Bibi, da minha realidade de escola e vou falar numa realidade que eu vejo nossa como sociedade.
Tu pode falar, tá? O que tu quiser, porque aqui, ó, se tem um lugar que tu manda, é aqui nesse podcast.
Assim, ó, Bibi, eu vejo que a educação muda a partir do evento Covid-19. Ela muda, tá? O professor muda. O aluno também muda. Então, muda todo o sistema de educação. Não vai voltar a ser como antes, porque a vida não vai voltar a ser como antes. Esse negócio de novo normal não existe na minha visão, tá? A gente está passando por uma convulsão social no mundo todo, que a gente não sabe o que vai vir disso tudo, tá? A gente não sabe como vão ser as condições financeiras nossas, a gente não sabe nada. A gente não pode programar mais uma coisa para muito tempo adiante. A gente programa hoje para amanhã no máximo, né? Eu acho que isso muda também, sabe? E uma coisa que eu vejo, assim, ó, com a pandemia, principalmente falando em Brasil, ficou muito claro a distância entre as classes sociais em termos de educação. Tá? Isso ficou gritante, gritante, porque aquele aluno que ia na escola de chão batido, tá, de chinelo, passando frio aqui no sul, lá no Nordeste, abaixo do sol, né, indo para a escola só para comer uma merenda, muitas vezes, que seria a única refeição que as pessoas tinham no dia, elas foram empurradas mais para baixo ainda, porque não tem o acesso à tecnologia que os outros têm. Então, essa diferença social tá gritante, sabe? A lacuna aumentou muito. Para a gente recuperar isso, olha, assim, ó, tem que ser um pessoal que arregace a manga e trabalhe a favor da educação, mas um pessoal comprometido com a educação e que queira ver com que as pessoas cresçam. Sabe, que elas têm oportunidade de crescer a partir da educação. Se não tiver isso, a gente vai continuar. Isso vai, esse penhasco entre os dois vai continuar se abrindo, sabe? Porque não tem como não dizer isso, é uma realidade. Mas eu acho que, assim, isso é gritante agora. Assim, escancarou. E na minha questão, na realidade que eu trabalho, eu vejo que os alunos estão tendo todo o apoio, todo o suporte, tá? Assim, eu não estou dizendo, fazendo propaganda da minha escola, mas já fazendo, eu trabalho numa escola onde, sim, a preocupação com o aluno sempre existiu, e não só existiu naquele coisa assim, ó, de trabalho e avaliação e tal. Sempre se preocupou com uma formação integral do aluno para vários assuntos, não só para o conteúdo.
Senhor, não vai chegar um ponto que nós vamos ter só os professores velhos? Que daqui a pouco a galera não vai mais querer ser professor.
Tu diz o meu caso?
Não digo o teu caso, eu digo questão de renovação mesmo, de...
Por favor.
Tu lembra assim, a galera da minha idade ali, que quando saía do ensino fundamental ia fazer magistério, lembra? Que era, as gurias iam todas fazer, sim, magistério, todas virar professoras. E isso é tão, tu pensa, como é desanimador hoje em dia, né?
Agora, Bibi, eu acho que os médicos estão passando pela mesma coisa que os professores têm passado há muitos anos. Que é o seguinte, ó. Eu tenho formação pedagógica, eu tenho formação para trabalhar em sala de aula, eu tenho formação para avaliar um ser humano em formação de aprendizagem, tá? Eu tenho todo esse tipo de formação. Quantas vezes o meu trabalho é aquele assim, mas não pode ser feito desse jeito por gente que nunca estudou o que eu estudo, tá? Os médicos estão começando a passar por isso agora. Quanta gente está dando palpite médico e nunca estudou medicina na vida, tá? Quanta gente tá dando palpite de saúde e nunca fez uma enfermagem na vida? Não tá ali no dia a dia como tá o médico, não tá no dia a dia de sala de aula como tá o professor. Então, assim, ó, esse desrespeito com as classes profissionais vai desestimulando a novos profissionais a se formarem. Porque só aqueles que têm o ideal mesmo, porque são duas profissões, tanto a medicina, três, né? Medicina e enfermagem, essas aí que lidam com saúde, e a nossa, de professor, que é de parceria com outro ser humano, tu entende? São essas profissões que trabalham com... Eu sempre digo assim, né? O médico cuida da vida, o professor prepara pra vida.
São profissões que o cara tem que ser altruísta, né? O cara não pode ser egoísta, senão o cara não... Até pode ser, né? Mas quando ele resolve, ele tem que saber que ele vai precisar se doar, né? Pro outro, né?
Exato. Bem isso.
Sr. Fábio, muito obrigado mais uma vez
Eu que tenho que agradecer, cara, por mais uma vez estar falando contigo. É sempre bom matar a saudade aí de um grande amigo que eu tenho e poder participar desse projeto tão bonito que tu faz aí, que me deixa todo orgulhoso disso aí.
Ah, show de bola. Eu fico muito feliz de ter participando. Esse episódio está um pouco mais curto que o anterior, porque eu tenho um amigo muito famoso que ele vai fazer uma live depois e ele conhece pessoas mais importantes do que eu.
Nossa!
Totalmente doído, né? E ele vai participar de uma live daqui a 5 minutos e eu vou deixar ali logo, porque eu acho que ele precisa pelo menos ir no banheiro antes da live. Porque...
bem pensado.
Que hora que tu começou na aula e a gente emendou essa conversa?
Eu comecei hoje 7h20 da manhã.
Não, agora de tarde, na última aula.
Agora de tarde, 1h20.
1h20?
Uhum.
E aí tu emendou com essa conversa que a gente tá tendo.
Emendei direto.
E agora tu vai mais
já
uma hora
na
live.
Outra.
Meu Deus do céu, que maravilha. Obrigado, senhor. Deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir lá depois.
Cara, assim, as minhas redes sociais são no Facebook, Fábio Ferraz, né? Daí no Insta eu tenho Fábio, @FábioMoufer. E tenho também um Insta novo, que é só de textos meus, do teatro, que é o @DramaturgiaEMovimento. Até vai lá e confere, porque pra quem gosta de ler alguns trechos de teatro, pra quem quer conhecer um pouco da minha obra dramatúrgica, tá lá, e tá dando movimento, porque tem agora alguns atores que estão lendo os textos e mandando vídeo, e a gente tá postando lá.
Eu vi, show de bola. Na próxima a gente fala sobre teatro.
Ótimo, nossa, é muito bom.
Abração, Sr. Fábio.
Abraço, meu amigo, tudo de bom aí.
Valeu.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.